Bom dia a todos e a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão. Solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação de quórum.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes que nos assistem pelo canal do YouTube da Câmara Oficial, aos ouvintes que nos escutam pela Rádio Manchester, aos que nos acompanham pela rede social. Vereador Américo, vereador Lim Rosa, vereador João da Luz, vereadora Andréa, vereador João Feitosa, vereador Suender, vereador Hélio Araújo, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador Delcimar, vereador Jackson Charles, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e solicito a vereadora Andréa Rezende que faça a leitura deste pico.
Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e a revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece quem é do Pai a não ser pelo Filho. E aquele quem o Filho a quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes, em particular, Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo, e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo, e não puderam ouvir. Lucas 10, 21 a 24.
Obrigado, vereador André Rezende. Cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Bento Piancó. Cumprimentar ali também Marcos Vieira, Oswaldo Pires. Registrar a presença do vereador Izier Zeboj. Jean Carlos está conosco aqui também. Cumprimentar todos que nos acompanham aqui no plenário para a gente poder ter uma grande sessão. Já abro um pequeno expediente solicitando o nosso segundo secretário, o vereador Frederico Godoy, que faça a leitura da cinta da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos, e depois ser enviada à diretoria legislativa.
Síntese da ata da 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 de dezembro de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos de Paula, secretariado do Cabo Fred Cacheto, Jackson Charles, Frederico Godoy, Cleide Lardi, Luzmar Silva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto de lei ordinário 26.263/2023. De autoria do vereador Araújo, institui o Dia Municipal do Motorista de Aplicativo do município de Anápolis, no estado de Goiás, e da outra providência. Segundo projeto de lei ordinário 264/2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre o fornecimento de aparelho de medir pressão digital de pulso aos hipertensos de baixa renda e da outra providência. Projeto de lei ordinário 265/2023, da autoria do vereador João da Luz, institui da faixa azul para motociclista do município de Anápolis. Projeto de decreto de lei 266/2023, de autoria do vereador João Feitosa, consegue o título cidadão napolino a Enéas Canayama e da outras providências. Projeto de lei complementar 267/2023, de autoria da mesa diretor, que põe sobre a estrutura organizacional, administrativa e regulamento do poder do pessoal do poder legislativo do município de Anápolis e da outra providência. Projeto de lei ordinário 268/2023, de autoria da mesa diretora, altera o artigo 1º da lei número 4.259, de 15 de fevereiro de 2023, para conceder majorização do auxílio da alimentação do servidor executivo e comissionado da Câmara Municipal de Anápolis. Usar a palavra policial federal Suender, Camilo Espíndola, Hélio Araújo e Jean Carlos. O grande expediente, usaram a palavra José Fernando, Delcimar Fortunato, João Feitosa, João da Luz, Luzimar Silva, Cato Fred Cacheto, André Rezende e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projetos. Em primeira votação, em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 239/2023, de autoria da vereadora Cleide Lares, dispondo sobre a concessão de outorga de título cidadania da Polina Divina Alves Ribeiro e da outra providência. Aprovado com, em 21 votos favoráveis e unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo 240/2023, de autoria da do vereador Osmar Silva, concede título cidadão da Polina Alaércio Lourenço de Lima e da outra providência. Aprovado com 21 votos favoráveis e unanimidade presente. Projeto de decreto legislativo 243/2023, de autoria do vereador Edmilson, do Mercado Seu Bem, e da vereadora Cebriane, da SOS, concede título cidadão da Polina, a senhora Sueli Narcisa Morgantini, e da outra providência. Aprovado com 20 votos favoráveis e unanimidade presente. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 203/2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, instituto selo de empresa, inclusive de reconhecimento das iniciativas empresariais que favorece a integração das pessoas com deficiência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 209/2023, de autoria do vereador professor Marcos, cria o selo Empresa Amiga da Escola, a ser concedido às empresas jurídicas de direito privado que promovam, por meio de ações diretas e voluntárias, o desenvolvimento e melhoria da educação pública no ano do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 171/2023, de autoria do prefeito, institui o calendário do município de Anápolis, o dia do corporativismo e da outra providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi aprovado e votado emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinário 244/2023, de autoria do vereador Jackson Charles, regulamento plantio de árvores de médio e grande porte sobre a rede de energia elétrica do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 259/2023, de autoria do vereador Domingos Paulo, denominado Luzia Silveira Dias de Freitas, nome da praça localizada entre a rua Palmares com a avenida Palmeiras, quadra 8, lote 2, bairro Vila Sul e da outra providência. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votações de moções de cassação e requerimento. Usar a palavra pela ordem. Policial Federal Sonhando, Luiz Marcio, Zé Fernando, Jean Carlos, professor Marcos Carvalho, Edmilson, Mercado Silvano. Comunicações. Usar a palavra. Hélio Araújo, Jean Carlos, Policial Federal Suender. Esgotado o tempo regimental, o senhor presidente em exercício declarou a sessão e convocou outra para o dia 5 de dezembro em horário regimental. Ata lida, presidente.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Há pequeno expediente com o vereador Suender escrito já, dizendo que ainda temos 3 vagas no pequeno expediente, registrando aqui a presença da vereadora Thaís Souza e da vereadora doutora Trícia Zé Fernandes.
Presidente, ainda em tempo, leitura da cidade, 2 projetos que caminhado aqui. Projeto de lei legislativo 269/2023, vereador professor Marques, dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Paulo Roberto Ribeira Coutinho, que determina outras providências. Projeto de lei ordinário 270/2023, do vereador Luzimar, declara de utilidade pública a Associação Centro de Recuperação e Amparo dos Pescadores da Elma, Crapa e da outra providência.
Bom dia a todos, plenário. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, mais uma vez em tribuna, para falar sobre saúde pública. Eu já fiz várias informações, várias denúncias nessa tribuna, entre outros canais, como mortes pela falta de cirurgia cardíaca, como morte por causa de um protocolo errado de diabéticos, morte de crianças por falta de UTIs pediátricas, medicamentos vencidos, falta de cirurgias oftalmológicas, onde 60 pessoas podem ficar cegas, sala de medicação curativa em banheiros, unidade de paraíso improvisada, política pública de saúde para mulher desprezada em pleno outubro rosa, todos se lembram, quando fui não tinha mamografia em pleno outubro rosa no CAIS Mulher, paciente de Anápolis sendo enviado para outra cidade, filas enormes para atendimentos odontológicos, falta de médico em OBS, OBS sem estrutura, enfim, falta de medicamentos na rede pública, a desestruturação do LACEMA e vários outros aqui que eu já fiz uma denúncia em vários fatores. E mais uma, hoje, uma pessoa que sofre de transtorno, transtorno do espectro autismo, simplesmente está com uma dificuldade desde julho para ter o seu atendimento dentário. Quase 6 meses e ele não consegue ter o seu atendimento dentário. Então, para a gente ver como é a política também das pessoas que têm alguma síndrome, alguma necessidade especial, portador de alguma necessidade especial, está sendo tratada na cidade de Anápolis. Quase 6 meses, desde julho, e ele não consegue ter o seu procedimento dentário, porque como ele é uma pessoa que tem o transtorno do autismo, ele simplesmente precisa de anestesia para fazer o seu tratamento. É o Gabriel Andrade Morisco, que desde o dia 10/7/2023 está tentando fazer o tratamento. O que acontece? Ele não consegue fazer uma higienização perfeita. É um jovem com 20 e poucos anos e ele não consegue fazer o seu tratamento dentro da rede pública. Ele não consegue fazer a sua higienização bucal com perfeição. Isso leva até a perda de dente, leva a problemas na boca, sim, infecções, né, com risco muito grande, várias, e contrair uma doença, entre outros. Mas, na rede pública municipal, ele simplesmente é abandonado. Abandonado porque faz 6 meses. E não há desculpa da Secretaria da Saúde falar que não sabia ou qualquer outra coisa, porque desde o dia 11 de novembro, eu já informei a Secretaria da Saúde. E simplesmente desdenhou. Não informou nada, não comunicou. Ou seja, para você ver como essas pessoas estão sendo tratadas aqui na cidade de Anápolis. Não pode acontecer isso. Um absurdo. No mínimo, tinha que ter respeito e a Secretária da Saúde ou qualquer outra pessoa que respondesse para a Secretaria da Saúde informasse. Olha, nós não temos tratamento, não vamos fazer, nós não queremos fazer. E aí sim, buscava-se outro local e outro jeito. Mas, desde o dia 10 de julho, esse jovem que tem o seu transtorno do autismo está com dificuldade. Ele não consegue, como eu falei. A mãe dele tem essa dificuldade de fazer esse tratamento. Então, a mãe dele tem essa dificuldade de fazer a limpeza bucal nesse jovem por causa da sua síndrome. E simplesmente é abandonado pelo poder público. Julho até hoje. E será que precisa trazer em tribuna algo tão simples, que deveria ser simples, até mesmo por ser uma pessoa especial, que a gente tem que, né, dar as mãos para essa pessoa, ajudá-la, ajudar a família. Nós não podemos aceitar isso. E eu trago essa informação aqui, e entre tantas outras que eu já trouxe, e nada está sendo resolvido. Preciso que o poder público, e é uma exigência da sociedade, que paga os seus tributos para que isso seja resolvido. Não podemos deixar essas famílias desamparadas. Então, a família do Gabriel Andrade Moreira, que desde o dia 10/7/2023 não tem esse tratamento, que o poder público aí agilize essa estrutura para esse jovem que realmente precisa muito desse tratamento dentário. Muito bem. E é por isso, só para terminar, presidente, e é por isso que, mais uma vez, eu insisto, há necessidade de realmente fazermos a CPI da saúde pública na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soene. Vereador Luzimar Silva.
Agora são 9h52. Vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento todos os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento todos os novos pares. Mais uma sessão dessa Casa de Lei. Quero aqui divulgar os meus projetos. Quem tem que falar deles sou eu, né? Porque os maus doses só falam mal e criticam. Coisa boa, eles não divulgam. Então, é eu que tenho que divulgar. Ontem, senhor presidente, ali no meu salão LS do bairro Calistópolis, estive reunido com os alunos que faz aula ali, João da Luz, gratuitamente, de violão, teclado. E ontem, chegando no final do ano, foi a nossa confraternização, a entrega do material didático entregando ali as apostilhas e servindo depois um coquetel no final. E a gente cria tantos projetos, como temos ali no Recanto do Sol, balé, zumba, futebol, e a gente acaba ficando um pouco distante devido à ocupação do dia a dia, devido à correria. Mas ontem, ali, quando cheguei, revendo várias pessoas que cresceu comigo ali no bairro Calistópolis, outras que me viu crescer, e o que me chamou mais atenção, aonde crianças de 4, de 5, de 7 anos fazendo aula de violão ou de teclado. E também vi ali algumas pessoas na faixa etária de 25 a 30 anos. E ali também encontrei a dona Lourdes, 65 anos, fazendo aula de violão. Então, todas as idades ali praticando, estudando, fazendo ali as suas aulas. Né? Tivemos ali a cantora Viviane, cantora evangélica, renomada na cidade de Anápolis, qual cantava, mas não sabia tocar. Né? E ontem estava ali, já com apenas 3 meses e meio, esse projeto, já tocando, como Caio, um garotinho de 5 anos de idade, qual aprendeu ali no nosso projeto e toca na igreja dele. Então, são coisas que a Anápolis não sabe. Minha agenda está lotada, de ontem até dia 18. Cada dia estaremos ali fazendo uma confraternização. E ontem foi a do Calistópolis, com aqueles alunos ali apresentando, né, já sabendo ali tocar, e ano que vem estaremos formando e entregando ali o diploma a eles. E vendo vários relatos, vários testemunhos, ali um adolescente, né, qual perdeu a mãe se enforcou, e ela foi a primeira pessoa a encontrar a mãe naquela situação. E aquela aula ali está sendo a terapia, está sendo muito importante nesse momento na vida daquela jovem. Então a gente se alegra, né, saber que as pessoas estão indo ali, estão aprendendo. Obviamente, uns param no meio do caminho, não dá seguimentos, mas outros estão ali com amor. E aí eu deixo aqui o agradecimento ao pastor Jota, né, que faz esse trabalho fantástico, ele que é professor e pastor, ele, com o maior carinho do mundo, como o depoimento dele também foi lindo, aonde não teve a oportunidade, aonde quando via um parente dele, que ele queria aprender, quando ele levava o dedo do teclado, o tio dele batia na mão dele. Depois perguntou, você quer aprender? Ele falou, quero. Então vai para casa, estuda essas notas e depois você volta. Né? Então, igual ele falou, não teve oportunidade. Muitos ali estão tendo essa oportunidade. Então, a gente fica feliz de poder, de alguma forma, estar contribuindo. O que me chamou a atenção foi o fato de todas as idades, crianças, adolescentes e também a terceira idade ali participando desse projeto nosso. Né? E todo dia estarei trazendo, usando essa tribuna e falando aí das nossas confraternizações. Dia 10 de manhã, mais de 300 alunos do meu projeto, que está no Morada Nova, que está no Adriana Parque, que está no Calistópolis, vão se reunir com essa confraternização pela manhã, dia 10, ali no Campus Society do bairro Calistópolis, com o professor Léo Goiano, que tem feito um trabalho fantástico com esses alunos. Né? E dia 10 à tarde, nosso grande bingo beneficente. E quando tiver sessão, estarei aqui trazendo tudo do projeto Luzimar Silva, que quem quiser conhecer está nas nossas redes sociais. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Tenha todos um ótimo dia.
Obrigado. Ainda há espaço no pequeno expediente. O vereador professor Marcos.
Agora são 9h58. Vereador professor Marcos, do PT, usa agora o pequeno expediente.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Presidente, quero falar mais uma vez de uma das pautas que são importantes para o nosso mandato, sobre o credenciamento das mais de 300 cuidadoras que atuam na rede municipal de ensino. Desde o início desse credenciamento, nós temos falado do quanto ele é frágil, do quanto é um vínculo precário, de que elas recebem por dia, de que elas não recebem sábado, domingo, férias, feriado, atestado médico. E desde o início, nós temos solicitado aqui que esse vínculo de credenciamento seja substituído por um processo seletivo que garanta mais direitos para as mais de 300 cuidadoras da rede municipal. Essas cuidadoras acompanham alunos com necessidades específicas, ajudando a promover aprendizagem e desenvolvimento. Esses alunos têm a maior identificação com essas profissionais e elas são fundamentais para o desenvolvimento e aprendizagem desses mais de 300 alunos. Essas cuidadoras receberam agora uma mensagem de texto afirmando que o vínculo continua o mesmo e que possíveis melhoras serão pensadas. Não é isso que a gente espera. Nós esperamos que melhores condições de trabalho aconteçam imediatamente para que elas possam ter um recesso remunerado do Natal, para que elas possam voltar por meio de um processo seletivo e que as que já estão atuando sejam valorizadas e mantidas na ocasião de um processo seletivo, pois a maioria dos alunos com necessidades específicas constituem vínculo afetivo com essas profissionais. Então, é muito importante para nós que essas mais de 300 profissionais sejam valorizadas, cuidadas, para que a gente possa ter uma educação pública gratuita e de qualidade. A educação especial é um pilar fundamental do processo educativo público e nós precisamos valorizar as cuidadoras. Acho que já é mais que a décima vez que eu falo disso aqui, de quanto o credenciamento é ruim, de quanto nós precisamos de um processo seletivo e, quem sabe, de um concurso público para que elas tenham o direito de estar efetivas na rede municipal. Mas, enquanto o concurso não acontece, pelo menos um processo seletivo que garanta os direitos trabalhistas, que garanta mais segurança para essas profissionais, mais de 300, e que fazem a diferença na rede municipal de educação. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador João da Luz.
Agora 10:01, vereador João da Luz. Agora,
obrigado, presidente. Domingos de Paula, cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, as pessoas presentes no plenário, cumprimentar meu amigo Isaías, presidente do Consciência Brasil 91, que agora é partido no Brasil, cumprimentar os internautas pelas redes sociais e os meus amigos aí pela Rádio Manchester, que está nos ouvindo agora. Poder Legislativo, através de uma lei, a Lei 4049 de 2019, institui no âmbito do município de Anápolis o mês dezembro faixa preta. Eu quero aqui agradecer o apoio dos vereadores, que nos ajudou a aprovar essa lei, e agradecer também o prefeito, que sancionou essa lei importante, reconhecendo as artes marciais na cidade de Anápolis. No dia 14, nós vamos fazer um evento inédito. Jamais Poder Executivo, Poder Legislativo fez essa homenagem, essa honraria para os praticantes das artes marciais na cidade de Anápolis. E nós vamos estar recebendo faixa pretas, né, mestres do Kung Fu, do Jiu-Jitsu, do Muay Thai, do kickbox, do boxe, de todos os segmentos. Nós vamos estar recebendo esses profissionais hoje que praticam, as artes marciais e que formam, educam, disciplina e prepara cidadãos para o futuro. Então, as artes marciais têm muito a ver com relação à disciplinação de um ser humano. E nós vamos reconhecer e dizer o seguinte, em vários municípios já estão adotando nas redes municipais de educação as artes marciais. Nós temos a educação física, mas muitos municípios pelo Brasil afora já têm adotado as artes marciais como uma prática esportiva dentro das escolas, dentro das unidades de ensino. E nós já fizemos uma indicação para o prefeito Roberto Naves para ele adotar isso na nossa cidade de Anápolis, que é muito importante nós reconhecermos as artes marciais. E eu quero agradecer aí ao presidente Domingos de Paula, que não mediu esforços para poder a gente fazer um grande evento e uma grande solenidade para estar reconhecendo e promovendo as artes marciais na cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Encerro o pequeno expediente, encerro o grande expediente e abro a ordem do dia solicitando o vereador Federico Godoy fazer a verificação do quórum.
Vereador João da Luz, vereador Luzimar, vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador Dilcimar, vereador André, vereador doutora Trícia, vereadora Celiane, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suendo, vereador Edmilson, vereador João Feitosa, vereadora Thaís Souza, vereadora Cleide, vereador Jean Carlos, vereador José Fernandes, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador vice-presidente Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paula. Coro suficiente, presidente.
Havendo coro suficiente, solicito o nosso primeiro secretário, coloque o seu projeto em votação.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 257 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania Paulina à senhora Gabriela Vitorino de Souza e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Como vota o vereador Américo?
Favorável.
Vereador André.
Favorável, presidente.
Vereador Capoeira de Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Ecleide.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor, vereador Domingo. Vereador doutora Trícia.
A favor, presidente.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio. Ausente. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Ausente. Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Lizia Zé Borges. Ausente. Vereador Luzimar Silva. Ausente. Vereador Pessoa Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton, ausente também. Vereador Celiane.
Favorável, presidente.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 18 votos a favor, o projeto aprovado pela unanimidade dos presentes.
Projeto de decreto legislativo número 215 de 2003, de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre a cassação de homenagens e honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Anápolis a pessoas que tenham sofrido condenação por infração penal transitada em julgado e determina outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, o projeto é em votação. Como vota, vereador Américo?
Voto favorável, presidente.
Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Preto Cacheta.
Abstenho.
Vereador Ecleide.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Vereador doutora Pícia.
Totalmente favorável.
Vereador Edmilson.
Por favor.
Vereador Eli Rosa.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio. Ausente. Vereador Jackson.
Favorável.
Vereador Jean Carlos. Ausente. Vereador João da Luz.
Caminhando o voto.
Sim.
Por exemplo, eu até pedi um esclarecimento para o autor do projeto.
porque trata-se, por exemplo, de processos em trânsito julgado. Então, se você concede uma honraria para a pessoa, certo? E aí ela tem a sentença, a condenação, aí ela perde essa honraria. Então, o autor me explicou, ficou bem entendível, e eu vou voltar favorável junto com o autor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Ficou bem entendível.
A favor. Vereador Lizier. Ausente. Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamilton, ausente. Vereadora Seriane.
Favorável.
Vereador policial federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 19 votos a favor, o projeto aprovado pela unidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 260/2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre o título de utilidade pública municipal Associação Goiana dos Amigos Peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela. Comissões de Constituição e Justiça. Com emenda, finanças favoráveis ao projeto.
O projeto do vereador Marques está em discussão, discutindo autor.
Presidente, essa associação é composta por anapolinos e ela realiza ações de meio ambiente e preservação ambiental nas trilhas e nesses espaços de caminhada no município.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, o projeto em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam, projeto aprovado pela unidade dos presentes. Tem uma emenda, a leitura que emenda o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Pai Cacheta.
Emenda modificativa. A fim de alterar o caput do artigo 3º da propositura que tramita por meio de número supramencionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 3º. A Associação Goiana dos Amigos Peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela fica assegurada todas as vantagens, prerrogativas, isenções e outros benefícios da legislação vigente. Esta é a emenda, senhor presidente.
A emenda está em discussão. Não havendo discussão, emenda em votação, os contrários se manifestam. Emenda aprovada pela unidade dos presentes.
Projeto de lei complementar número 267/2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a estrutura organizacional, administrativa e regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis e da outras providências. Comissões, Constituição e Justiça, Servidor Público, Finanças favoráveis ao projeto.
O projeto da mesa está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suender.
Presidente, esse projeto que organiza a estrutura, sou a favor de organizar estruturas, né? Fica mais viável o trabalho no setor público, mas o que eu percebo aqui é um inchaço, né, muito forte, mais uma vez, da máquina pública, com vários cargos comissionados sendo criados, alguns não dá para entender a sua verdadeira necessidade, até porque é um projeto muito rápido e não dá para entender realmente a necessidade de alguns desses cargos que estão sendo criados. Não dá para fazer o voto favorável nesse sentido aqui, justamente por isso. Essa reforma administrativa, ela é importante, né? A criação de cargos em alguns setores é importante, mas aí poderia até ser criado um cargos com o serviço efetivo, com o servidor efetivo, já que a gente teria concurso público, enfim. Né? Mas a criação desses cargos, em especial comissionados, de forma ampla, desse jeito aqui, não consigo votar a favor, não posso votar a favor desse inchaço, até porque já falei muitas vezes, até no quando do Executivo, que inchou a máquina pública sem justificativa, depois teve que desfazer alguns cargos comissionados, né, que não tem um impacto financeiro, nada que justifique criações nesse cargo, que não seja apenas esse projeto seco, uma reforma administrativa. Então, dessa forma, não há como fazer o voto favorável para a criação de mais cargos comissionados dentro do Poder Legislativo também.
Obrigado.
Obrigado, vereador Sônia. Projeto ainda em discussão. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Com dois votos contrários, de vereador Sônia, de vereadora doutora Cristi, de vereadora Celiane, projeto aprovado pela
a maioria
dos presentes. Só espero que, se o vereador for eleito na próxima legislatura, que às vezes não possa utilizar dos cargos do próprio gabinete. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 268 de 2003, de autoria da mesa diretora, que altera o artigo 1º da lei número 4.259, de 15 de fevereiro de 2023, para conceder majoração ao auxílio alimentação dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Anápolis, comissões de Constituição e Justiça, servidor público e finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto da mesa diretora está em discussão. Esse projeto aqui é um projeto que o servidor do legislativo, efetivo, me procurou para a gente poder, de alguma forma, ajudar no auxílio em relação à área da saúde. Só que a gente não tinha condição, então a gente fez um acréscimo aqui no vale alimentação de mais R$ 150. O projeto coloca em votação. Eu falei em discussão, ninguém quer discutir. Então, estou olhando para o senhor, professor Marcos. Quer discutir? Discute aí.
Quero discutir.
Sim, para o senhor.
Retiradas as ironias, é um projeto importante. É um projeto importante porque valoriza o nosso servidor, porque a maioria dos espaços do judiciário tem auxílios de alimentação maiores que os nossos e que o nosso servidor trabalha e precisa ser valorizado. É um projeto importante, é só essa observação, presidente.
Obrigado. Dizer ao senhor, a qualquer vereador, da minha parte, tem ironia não, vereador. É porque cada um tem um jeito de ser. O senhor tem um jeito de ser do dia a dia, eu tenho o meu. Da minha parte, não existe. Da minha parte, existe simplicidade para conduzir o trabalho. Só isso.
Projeto, bom dia, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O vereador Deusmar Fortunato.
A minha fala é mais no sentido, senhor presidente, parabenizar o senhor, né, e esta casa, né, todos os pares, por valorizar, né, o servidor público desta casa. Né, o senhor chegou aqui, né, tem um ano e já fez toda a diferença. E dizer para o senhor que continua assim, valorizando essas pessoas que nos servem aqui, né, que nos dá, né, o respaldo aqui no dia a dia. É assim que se faz. Né, o senhor está colaborando aí com, né, o dia a dia das pessoas. Né, eu sei que todo servidor aqui é grato, é feliz. E mais esse presente aqui no final do ano que o senhor dá, esta casa dá, a mesa diretora, nós votando aqui a favor desse projeto. Só tenho a parabenizar a Vossa Excelência. Tamo junto. Conte sempre comigo. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 171 de 2023, de autoria do prefeito municipal, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis o dia do cooperativismo e dá outras providências.
Projeto do Executivo está em discussão. Projeto de segunda votação. Não havendo discussão, coloca em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 244 de 2003, de autoria do vereador Jackson Charles, que regulamenta o plantio de árvores de médio e grande porte sob a rede de energia elétrica no município de Anápolis.
Projeto do vereador Jackson Charles está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 259 de 2003, de autoria do vereador Domingos Paula, que denomina Luzia Silveira Dias de Freitas o nome à praça localizada entre a Rua Palmares com a Avenida Palmeira, quadra 8, lote 2, no bairro Vila Sul, e dá outras providências.
Projeto em segunda votação do vereador Domingos Paulo de Souza está em discussão. Não havendo discussão, o projeto coloca em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Eu abro pela ordem aqui antes de passar as comunicações. Vereador Jackson Chaves, fala pela ordem.
Eu quero aproveitar a palavra pela ordem, eu fiz questão de deixar à vontade os vereadores no que diz respeito ao projeto que eu apresentei hoje, que trata da cassação de homenagens concedidas pelo Poder Legislativo a quem cometer qualquer delito transitado em julgado, com o objetivo de dar credibilidade às homenagens aqui concedidas, com o objetivo de mostrar para a sociedade que esse poder legislativo não tem corporativismo com quem comete crimes. E por esse motivo, eu acho que é muito mais do que correto que uma pessoa que cometeu um crime, que ganhou uma honraria, um título de cidadão, uma moção de aplauso, após isso, ele cometa um crime, mate alguém, estrupe alguém, seja transitado e julgado, é correto que ela não tem direito a essa honraria. A honraria, ela não é momentânea. O título de cidadão anapolino, ele não é momentâneo. Ele é para sempre. E se é para sempre, obviamente, quem cometeu o crime não tem direito de continuar com essa honraria. Por esse motivo, para preservar, como sempre fiz nessa casa, a integridade do Poder Legislativo, é que eu apresentei esse projeto. Quero cumprimentar a todos os vereadores que nos acompanharam na aprovação desse projeto. Absolutamente, esse projeto tem um cunho ou o caráter de querer perseguir alguém, de tirar direito de alguém. Muito pelo contrário, se um advogado ou um médico ou qualquer profissional que tenha a sua licença para trabalhar comete crime e ele perde essa licença, se um vereador que comete crimes perde o seu mandato, onde é que está o erro e o equívoco de a pessoa também perder a honraria em caso de cometimento de crimes? Isso chama-se justiça, isso chama-se integridade, mostra que o Poder Legislativo não quer mais ficar à mercê de críticas levianas, que é o que acontece quando alguém ganha uma honraria e posteriormente comete algo e recebeu alguma honraria da Câmara, as redes sociais já começam. Olha lá, o vereador tal, deu um título para esse cidadão, deu uma comenda para esse cidadão, e agora? E agora não, e agora é automático, é cassado automaticamente, com o objetivo de mostrar que o Poder Legislativo tem compromisso com a integridade, com a serenidade, com a seriedade e com a honestidade. Muito obrigado.
Obrigado, vice-presidente. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência com esse projeto. Esse projeto nada mais é que trazer a transparência do Poder Legislativo nas suas ações. Porque muitas das vezes, quando o vereador aqui na casa dá uma comenda para uma pessoa, no passado ele não pedia certidão, não pedia nada. Agora a pessoa não vai ter que apresentar. Então, cumprimentar o senhor por esse projeto. Acho que é um projeto que traz muita transparência para o Legislativo. É dessa forma que a gente trabalha. Aqui a gente trabalha em cima da lei, em cima da transparência. Não temos nenhuma dificuldade de votar ou colocar nenhum projeto para votar. E também não somos covardes para poder sair na hora da sessão, não. Aqui, a gente fica, vota e enfrenta a sociedade olhando no olho. Não temos essa dificuldade. Tudo que for dentro da lei e dentro da legalidade, estamos à disposição para poder fazer o trabalho aqui para a sociedade de Anapolina. Pela ordem, não, mas nenhum vereador inscrito, então eu abro aqui. Não, ainda, eu solicito o nosso vereador, primeiro secretário, Capete Cacheto, que coloque as moções, indicações e requerimentos, faça a leitura, a gente colocar em discussão e depois colocar em votação.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Celiane, da SOS. Moção de aplauso com entrega de certificado em virtude de reconhecimento do colega estadual da Polícia Militar, Dr. César Toledo, por se destacar no topo do ranking das melhores escolas do país. Indicações. Indicação da vereadora Andréa Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e ao Departamento de Trânsito Estadual, DETRAN, observando os critérios da oportunidade e conveniência para que disponibilize aulas e provas de direção para pessoas com deficiências, PCD, no município de Anápolis. Indica ao Governo do Estado de Goiás e à Secretaria Estadual de Educação para que haja mais implementação de colégios estaduais no município de Anápolis. Indica ao Governo do Estado de Goiás e à Secretaria de Estado de Educação, Estadual de Educação para que haja mais implementação de mais uma unidade de colégio militar no município de Anápolis. Indicação da vereadora Cleide Hilário. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a criação de mais um centro de convivência de idosos no município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um parque poliesportivo no espaço público situado entre as ruas 5, 14, 7 e 13 do bairro Conjunto Habitacional Vila União, na cidade de Anápolis. Indicações do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a reforma completa e reativação da unidade básica de saúde do bairro Paraíso. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal pavimentar e recapear a Avenida Brasília, que margeia a BR-060 entre os quilômetros 91 e 93 nesta cidade. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a diligenciar a liberação da segunda entrada da mesma BR-060, que dá acesso à Avenida Tocantins, no bairro Jockey Clube. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação do Centro de Referência em Hemodiálise e Diálise Peritoneal de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma pista de caminhada em toda a extensão das laterais da Avenida Geraldo de Pina, no Anápolis City. Leitura de requerimentos. Requerimentos da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja realizado tapa-buraco em toda a extensão da Rua 22, no Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Educação, em caráter de urgência, para que seja realizada a construção do muro na Escola Municipal Senador José Lourenço Dias, na Rua Assis Brasil, no bairro Bandeiras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação de braço no poste para receber luminária na Rua P37, no Jardim Progresso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Obras, em caráter de urgência, para que seja realizada pavimentação em toda a extensão da Rua Juriti, no bairro Gibran El Hadj. Requer, junto à Agência Reguladora do município de Anápolis, em caráter de urgência, que seja instalado ponto de ônibus com abrigo e assento na Avenida Contorno, no Residencial Bela Vista. Requerimentos da vereadora Cleide Hilário. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a construção de um recuo no canteiro central localizado na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, em frente à Vila dos Sargentos. Requerimentos do vereador Domingos Paula. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando tampa para a Boca de Lobo, localizado na Rua Mauá, no bairro São Lourenço. Requer junto à Secretaria... Requerimentos do vereador Edmilson do Supermercado Servidem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Pedro Ludovico, número 520, setor central. Requerimentos do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o nivelamento de asfalto em toda a extensão da Rua Itapororoca, no bairro Summerville. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a revitalização em toda a extensão da Rua da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Se encontra? Não se encontra. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Não se encontra. Vereador Jackson Charles. Não se encontra. Vereador Jean Carlos, também não se encontra. Requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem de mato nos canteiros do Central Park, na Avenida Divino Pai Eterno, bairro Vila Góes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos para realizar o serviço de roçagem de mato nos canteiros da Avenida Presidente José Sarney, na Vila Nossa Senhora da Badia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem de mato nos canteiros da Avenida Contorno, no bairro São João. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem de mato em toda a extensão da rua 26A, no bairro Summerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos realizar o serviço de roçagem de mato em toda a extensão da rua A, na Vila Corumbá, no bairro Maracanãzinho. Vereador Lisier, não se encontra.
É Hamilton Spindler.
Não se encontra. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, solicitando melhorias no Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEU, na Praça Sol Nascente. Requer junto à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando melhorias no CAIS Mulher, nesta cidade. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de contenção de erosão no final da rua Melquides Crispim, no limite do Rio das Antas, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos agilidade na execução de obras em andamento na rua Erasmo Braga, na Vila Brasil. Requer junto à Secretaria Municipal de Integração, Assistência Social, Cultura, Esporte, Trabalho, Emprego e Renda, solicitando que informe se há previsão de continuidade para o programa Graduação. Requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua João Florentino, no bairro residencial Araguaia. Requer junto à diretoria da Equatorial, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na rua dos Carreiros, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado troca de lâmpada na Avenida 30, no bairro residencial Flor do Cerrado. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado. Antes que passe, conceder a palavra ao vereador João da Luz.
Pela ordem, presidente. Obrigado. Presidente, ainda em tempo, estava dando entrevista, esse projeto da mesa diretora, eu quero parabenizar a mesa diretora por essa iniciativa. É o projeto 267-2023. Queria pedir só uma atenção aqui, respeitando a minha palavra aqui, o Jackson Charles aqui, o Delcimar, por gentileza aqui, o Jackson. Vocês estão tirando a minha concentração aqui, por gentileza. Consignar o meu voto nesse projeto 267-2023, que dispõe sobre a estrutura organizacional administrativa e o regulamento do pessoal do Poder Legislativo Municipal de Anápolis. Registrar o meu voto aí, porque realmente esse projeto é importante para o Legislativo, e eu estava no momento de entrevista e eu quero que consigne o meu voto nesse projeto. Obrigado, eu vou à palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Eu sei que o senhor sempre luta por oferecimento do Legislativo. O Legislativo só é forte a partir do momento que realmente ele tem a condição de fazer o trabalho, principalmente agora que a gente quer criar aqui na casa o terceiro turno. Porque praticamente todo dia tem evento aqui no Poder Legislativo. Todo dia tem evento, à noite. Então, nós estamos organizando para poder criar o terceiro turno aqui no Legislativo, porque tem algumas pessoas que estão trabalhando demais aqui, principalmente as meninas que nos ajudam aqui no cerimonial. Assim, é muito cansativo. Então, a gente quer dar toda a estrutura ao Poder Legislativo para que o Legislativo possa atender e atender bem as pessoas. Porque trabalhando todo dia, você chega no dia, você começa a olhar para a pessoa, você vê a expressão de cansado na pessoa. Então, a gente quer dar estrutura para que o Legislativo possa fazer um grande trabalho. E da minha parte, eu estou aqui já no meu terceiro mandato, fico triste com pessoas que usam a estrutura da Câmara praticamente direto, mas na hora de ter uma possibilidade de ajudar a contribuir com mais pessoas para poder ajudar a fazer os eventos, fazer o trabalho do dia a dia, quer jogar para a plateia e volta contra, mas a gente tem que ficar atento. Essas pessoas que votam contra, lá na frente, não pode dar um ante-santinho e pegar só porque foi aprovado. Tem que falar, eu votei contra esses caras que foi criado, tanto faz para gabinete, aí eu não vou querer, eu vou trabalhar com a mesma estrutura que tinha na legislatura passada. Porque esse projeto que passou aqui hoje, na realidade, é estrutura para 2025, não é estrutura para essa atual legislatura. É para 2025. Eu não sei se porventura eu vou estar aqui, o vereador que vai estar. Mas o nosso pensamento é de avançar. A construção da nova Câmara está aí, vai ser uma coisa maior para atender as pessoas melhor. E os vereadores que porventura estiver aqui, nós nessa legislatura estamos dando condições para que o legislativo possa cada vez crescer e crescer mais e avançar mais para poder atender essa cidade, que é uma cidade tão importante no estado de Goiás, que é o segundo PIB do estado de Goiás. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão ainda. Não havendo discussão, está em votação. Os contrários se manifestam, aprovado pela a maioria dos presentes. Eu abro as comunicações. Não havendo escrito comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão e convoca outra sessão amanhã, dia 6, em horário regimental.
10h34, Marcos Vieira, finalizada mais uma sessão na Câmara Municipal, outra convocada para amanhã, às 9h30.
Justamente essa que vai ser a segunda, amanhã a terceira sessão do mês, de um mês que tem 6 sessões ordinárias, Dorisvaldo.
Lembrando que na semana que vem o presidente do Ministro do Cedro já informou que pelo menos 2 sessões da semana que vem serão destinadas exclusivamente para a apreciação da lei orçamentária anual, a LOA, né, que tem que ser votada até a quarta-feira da semana que vem.
E votada exclusivamente, ela é a única da pauta quando ela entra em votação aqui no plenário de Teotônio Vilela.
Valeu, Marcos.
Valeu, até a próxima.
Valeu também para você que acompanhou a transmissão com a gente aqui na TV Câmara e você que ouviu pela Rádio Manchester. Na Manchester vem aí os nossos podcasts, nossas reportagens e você da TV Câmara volta conosco amanhã, 9h30, com a transmissão de mais uma sessão ordinária. Um abração e até lá.